Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando uma análise do mercado da soja. Soja em Chicago tem um dia bastante interessante, altas até expressivas aí, de 12, 13 pontos nos principais vencimentos. E a gente quer entender o que, que significa essa movimentação positiva por lá. É uma mudança de tendência? É uma... alguma novidade que o mercado começou a perceber? Faz parte de uma normalidade em função das quedas que a gente viu acontecer aí nas últimas sessões? Enfim, qual a explicação para isso? E quem nos ajuda nesse entendimento é o Enio Fernandes, meu amigo Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios, está falando com a gente direto lá de Rio Verde, Goiás. Seja bem-vindo, Enio Fernandes. Nos ajude a entender esse dia positivo lá em Chicago, começando com, ou terminando aí com altas de 12, 13 pontos nos principais vencimentos, Enio.
Boa tarde, Alexandre. É sempre bom falar com vocês, é um prazer estar aqui. Vamos lá. A gente tem que olhar a macroeconomia primeiro, né? Lá fora, o dólar um pouco mais calmo, né, contra outras moedas do mundo, né? Bem mais calmo, vamos falar a verdade. Nós estamos vendo também pacotes de ajuda, Japão sinalizando mais colocação de dinheiro no mercado, a Alemanha, que estava com um sinal muito ruim da economia, sinalizando melhoras, né? E o principal fato é que a economia está voltando a andar. Mesmo com casos de Covid-19 em alguns lugares do mundo, a Europa abrindo, Estados Unidos abrindo, essa volta da economia deu uma certa calmaria no mercado e ajudaram as commodities. Se você olhar, petróleo subiu bem nos últimos dias e o petróleo ele tem uma relação muito próxima com milho e com soja, né? Ajudando os biocombustíveis, isso ajuda bastante o milho, que indiretamente ajuda a soja. Então, na verdade, é um clima mais ameno, de menor tensão no mundo.
Mas é um movimento que vem para ficar, na sua opinião, Enio?
Alexander, nós temos... A virada do mês agora, nós vamos entrar no mercado climático dos Estados Unidos. Ontem foi feriado lá, Memorial Day, e não saiu os relatórios do USDA de desenvolvimento de plantio. Agora vai sair, hoje à tarde, né? Daqui a pouco está saindo. E o que nós vamos ver? Nós vamos ver uma soja perto de 71% plantado, o milho perto de 90% plantado. Quando a gente chegar... No dia 10 do mês que vem, dia 5 do mês que vem, nós vamos entrar no mercado climático mais intenso. Aí nós vamos depender muito do clima nos Estados Unidos. Se o clima for céu de brigadeiro, eu não vejo muitas altas consistentes em Chicago. Lógico, vai subir sim. O Brasil não tem mais soja para vender agora. Já vendeu uma boa posição para 2021. A China não tem outra opção, vai comprar nos Estados Unidos. Isso vai melhorar os preços em Chicago. Agora... Isso não é um caminho rumo aos 10 dólares, isso não está longe disso. Para a gente ter altas importantes em Chicago, romper 9 dólares o bucho, ir a 9,50 ou alguma coisa acima disso, buscar 10, a gente precisa de problemas no desenvolvimento da safra nos Estados Unidos, problemas climáticos, para isso acontecer. Caso contrário, nós vamos ter melhoras sim em Chicago, mas lembra, Estados Unidos tem um estoque e está vindo com uma safra até boa. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. O céu não é de brigadeiro, não tá tranquilo para quem precisa fazer vendas em Chicago e precisa fazer vendas em dólares, não.
Mas, de qualquer forma, pelo que eu entendi na sua fala, o mercado climático vai promover ou, pelo menos, sustentar um movimento de alta aí nas próximas semanas, Enio?
Sim. Na nossa visão, sempre nós tivemos ralis de clima nos Estados Unidos. Esse ano não vai ser diferente, porque nós estamos fazendo projeção de safra. A safra física, ela realmente não existe ainda. Nós estamos prevendo a safra, estimando a safra. Com condições climáticas adversas, essas previsões se alteram. Com previsões de safras positivas, otimistas, chuvas regulares, essa previsão se realiza. Então, nós vamos passar por um momento de choque de previsões, né? Isso sempre aconteceu, esse ano não será diferente. O mundo precisa da safra norte-americana também. O Brasil não tem condição de atender todo mundo, a América do Sul não tem condição de atender todo mundo. E eu gosto sempre de lembrar, Brasil, Estados Unidos e Argentina, os três maiores produtores, tem 87% de toda a safra de soja do mundo aqui, nessa produção desses três países. O Brasil já vendeu tudo, quase toda a sua safra desse ano. Ele ainda vai plantar em outubro. A Argentina está com 53 milhões de toneladas, já vendeu uma parte da sua safra, mas ela tem um problema grave com as retenções, que tira a competitividade do produtor argentino. E a safra, Alexander, dos Estados Unidos, ela é uma promessa de safra. O clima tem que ser bom para essa promessa ser realizada, se tornar realidade. Então, o mercado vai ser tenso nos próximos dias. Ele vai ter um medo de falta de demanda, mas ele também vai ter um medo de falta de oferta caso ocorra algum problema climático lá. E a China está mais ativa compradora. As projeções desse ano são de 92, 93, 94 milhões de toneladas, bem distante do 88 milhões que ela consumiu na temporada passada.
Antes da gente falar da China, deixa eu só explorar mais você nesse assunto aí, mercado climático. Então, só o fato da gente ter especulação sobre o mercado climático, isso já faria o preço subir. Pelo que eu entendi dos atuais patamares, aí buscando até os 9 dólares por bushel. Mas para ir além disso, precisa consequência, é isso?
Você foi preciso na sua apresentação, no seu comentário. A gente tem que lembrar, Alexandre, nós estamos falando de soja a 8, 8,50 dólares por bushel, que são preços baratos para a soja. Eles são baratos porque o mundo está com problema de demanda. Nós temos que lembrar que nós estávamos em lockdown total, quase, né? Europa fechada, Estados Unidos fechado, vários países do mundo fechados. E essa abertura está acontecendo. Vai ter um outro lockdown, vai ter um Covid-19-2, um coronavírus-2, não sei. Mas, assim, o cenário pior parece que está passando. A China voltou a abrir, a atividade econômica na China está mais forte, ela vai importar mais, ela vai puxar essa demanda. A Europa está abrindo, é o próximo passo. E os Estados Unidos também está abrindo. Quer dizer, as coisas estão se ajeitando. Isso sinaliza uma melhor demanda. Isso sinaliza altas em Chicago, principalmente nós vamos entrar no mercado de clima. Agora, qualquer problema de clima fará Chicago subir para cima.
Muito bem. Agora, o segundo ponto que você relacionou aí como importante de ser observado, que pode fazer o mercado subir. Fator China comprando nos Estados Unidos. Agora, alguma expectativa de compras agressivas dos chineses? Até, eu pergunto isso até porque nos últimos dias a gente tem visto a tensão subir entre os governos, né, Enio? Será que a China vai fazer o mercado subir forte lá em Chicago? Tem necessidade disso nesse momento?
A China, ela se mostrou extremamente hábil e pragmática nas suas negociações. Extremamente. Ela não vai, eu não acredito que ela vai errar a mão agora. Ela vai comprar dos Estados Unidos paulatinamente. Como todo comprador vai procurar pelos melhores momentos de mercado, só que nesse exato momento, o Brasil já está bem vendido até para a safra 21. A tendência é o produtor brasileiro ser mais lento, precavido, cauteloso nessas próximas vendas. Então, eu já tirei o Brasil do jogo, diminuí a importância do Brasil do jogo. Quando eu olho para a Argentina tem um problema de funding muito grave, né? É difícil você enviar dinheiro para a Argentina, apostar em produção argentina, porque a situação lá é grave. Você tem um governo que taxou em 33% um determinado produto, que é a soja. A competitividade desse produto ela é menor que os lugares do mundo. Então, naturalmente, sobra os Estados Unidos, que está em um momento de desenvolvimento da safra. Eu não acredito que ela vai comprar agressivamente, mas ela vai comprar constantemente dos Estados Unidos para garantir o suprimento para si, garantir os seus estoques. Se o clima nos Estados Unidos começar a piorar, o que acontece naturalmente? O produtor americano se afasta da venda com medo da incerteza da safra e o demandador do outro lado, ou o chinês, outro demandador do mundo, é mais ativo nas compras para garantir o suprimento para ele. E isso pode acontecer agora, nos próximos 30, 60, 90 dias.
Muito bem. Mas tudo mais em função do clima do que propriamente de uma necessidade agressiva de demanda da China.
Sim. Agora, resumindo bem diretamente, né? O produtor norte-americano está na mão do clima. O produtor brasileiro está na mão do dólar. E a China vai arbitrar essa oferta conforme esses dois fatores se movimentarem. Clima nos Estados Unidos, dólar aqui.
Muito bem. Então vamos olhar o Brasil. Já que você citou aí que o Brasil, a produção brasileira está na mão aí do dólar, e a gente viu um movimento negativo, de queda do dólar aí nos últimos dias. Para você, é um movimento consistente, isso muda tudo o cenário, ou não, não é bem assim a história, a gente precisa ficar atento aí às novas oportunidades que o dólar pode trazer. Qual a sua expectativa?
Infelizmente, Alexandre, eu acho que nós vamos ter mais turbulências no mercado. E se nós temos turbulências, nós vamos ver o dólar volatilizar muito, e eu falo que ele volta a subir muito, depois ele cai de novo. Por quê? Nós estamos tendo uma destruição de empresas ao redor do mundo e também no Brasil. Nós estamos vendo já recuperações judiciais de grandes companhias lá fora, as recuperações judiciais aqui dentro, alguns setores sofrendo bastante, o setor de hotelaria, o setor de companhias aéreas, o setor de aluguel de carros, o setor sucroenergético. Então, nós vamos passar por um momento muito drástico. Quando você olha os dados do boletim Focus hoje, né, de segunda-feira, mostrando que nós podemos ter queda de 6% no PIB, um país não perde 6% do seu PIB ileso. Muita empresa vai fechar, muito desemprego vai ter. Nós estamos tendo projeções da Fitch, né, que o mundo pode ter uma retração de 9% caso ocorra uma segunda onda de Covid. Então, é muita incerteza, é muita insegurança. Os bancos centrais estão pondo dinheiro no mundo para tentar dar liquidez aos sistemas, mas no fim do dia a conta precisa ser paga. E os bancos centrais do mundo inteiro não têm condição de ajudar a tudo e a todos. Eles vão amenizar essa passagem. Eu espero estar errado, mas eu acho que o pior não passou, nós vamos ter muita volatilidade. Isso pode ser benéfico ou maléfico para os produtores brasileiros, eles têm que saber operarem, capturarem as oportunidades de dólar um pouco mais baixo e também capturarem as oportunidades de dólar um pouco mais alto.
Esse cenário impactaria diretamente numa alta do dólar, se confirmado.
É o que eu falei, nós vamos ter, na minha visão, nós vamos ter altas no dólar porque nossa economia está com um problema muito grave, né? Mas depois, eu não estou falando que esse dólar vai continuar ad eterno alto. O que eu estou tentando passar para os senhores, para todos nós aqui, é que nós vamos ter volatilidade. Eu não acredito que o caminho agora é do dólar rumo abaixo sempre. Nós não mudamos drasticamente, né? Nós temos muita incerteza. Nós podemos ter discursos políticos enviesados nos próximos dias, nós temos uma calmaria de sexta-feira para cá depois do vídeo, mas o nosso Congresso continua o mesmo, o nosso Executivo continua o mesmo e o nosso Judiciário continua o mesmo. Então, o clima de tensão ainda existe. Espero que esses três entes federativos, né, tenham ponderação, calma e põe um pouco de caldo nessa fervura, né? Água nessa fervura para a temperatura baixar. Mas o histórico que nos apresenta não é esse. O histórico é que esses atores estão conflitando. Esperamos que isso passe. Esse é um ponto. Mas não é isso que eu vejo. Outra coisa, de novo, nós estamos tendo uma destruição de empresas muito séria. Isso tem consequências. 6% do PIB é sério. Então, eu não vejo que o câmbio vai ser ladeira abaixo. Eu acho que nós vamos ter momentos de alta e momentos de baixa. E o produtor tem que operar isso.
Agora, diante dessa constatação, o dólar vai dar novas possibilidades de negociação? E se isso for fato, O que o produtor faz agora? Para de negociar? Para de participar?
Essa pergunta é bem complexa. Vou te dar um exemplo. Nós temos produtores no Mato Grosso que já venderam 60% da safra. Nós temos produtores no Mapitobá que já venderam 70% da safra. E você tem produtor do Rio Grande do Sul que não vendeu nada. Você tem produtor do Paraná que não vendeu nada. Você tem produtor de Minas que não vendeu nada. Então, são estratégias diferentes. Para quem já está muito vendido, calma, um pouco de calma agora, vamos ver como é que vai ser o clima, vamos observar se nós vamos ter outros ralis de dólares ou não. E nós também temos, Alexander, produtores que se financiam em dólares e que não venderam, porque em dólar a cotação da soja está muito baixa. Um pouco de calma para esse produtor. Nós temos junho, julho e agosto agora, que são mercados climáticos. Então, depende de onde você está, quanto você está vendido, se a sua dívida é dólar ou é real. Não adianta eu estar devendo dólar e fazer vendas em reais, torcer para o real cair lá na frente. Não é uma boa estratégia, entendeu? Agora, se você tem parte da sua dívida em dólar, parte da sua dívida em real, o que você pode fazer? O dólar subiu, você está pouco vendido, vai lá e trava seus custos, trava sua margem, garante lucro para o ano que vem. Você tem algumas contas em dólares. O dólar cai. Acompanhe essa queda do dólar. Comece a pagar parte dessas contas. Divida os seus momentos de pagamento dessas contas em dólar para você não tentar acertar sempre. Essa volatilidade, tanto para cima quanto para baixo, na visão nossa, não passou. Tem muita coisa para acontecer. Nós temos muita tensão sobre a mesa.
Pois é, o Agnaldo Moreira da Costa, eu imagino que você já tenha respondido, mas enfim, estou refazendo a pergunta do Agnaldo aqui. Ele é de Goiânia, Enio. Você acha que fechar contrato agora pode ser ruim? Agora?
Agnaldo, de novo, se você não vendeu nada da sua próxima temporada, né, nem um quilo da sua soja, nada, você vai ter oportunidades de hoje até 60 dias com o mercado de clima, que deve trazer volatilidade, deve trazer Chicago um pouco para cima, é um ponto positivo. E se a nossa visão estiver certa, o dólar, de novo, vai ter momentos de alta. Quando você encontrar Chicago em alta, dólar em alta, eu me posicionaria e começaria a travar minhas margens para o ano de 2021. Eu queria lembrar o Agnaldo, para ele fazer isso, se ele vender soja, ele tem que comprar um insumo em reais. Ele vendeu soja em reais, ele compra insumo em reais, ele trava o custo dele.
Muito bem. Enio, saíram aqui os números, né, de acompanhamento da safra, queria o seu comentário sobre eles. Vamos começar com a soja. Soja avançou aí, na semana passada era 53% de área plantada, passamos para 65%. Mas veio dentro da expectativa do mercado, que variava de 64% até 76%. Ainda segue acima da média dos últimos anos, que era de 55%, portanto, 10% a mais do que a média dos últimos 5 anos. Para o milho, a gente tem aí um avanço também em relação à semana passada. Avançou aí para 88%, né? Foi para 88%, na semana passada era 80%, a expectativa, ou ficou dentro da expectativa, que variava de 86% a 92%, 88% foi o divulgado hoje, e em relação a 2019, também está bastante avançado, a média de 2019 era 55%. Eu falei 55% para a soja, mas a média de 2019 era 26% para a soja. 55% é para o milho, viu, Enio? O que você achou dos números?
Não, eu esperava um pouco mais de soja. Eu esperava soja com 70%, 71%, 65%. Eu até esperava mais. Milho veio o que a gente esperava, 90%, 88%, quer dizer, uma margem de 2%. Muda muito pouca coisa. O que é positivo aqui, Alexander, no caso do produtor de soja brasileiro, é que quanto mais rápido se planta o milho, menor a possibilidade de parte da área do milho migrar para a soja. Muita gente estava discutindo isso, que aconteceria essa migração, nós não éramos tão tão crédulos nisso, e os números mostrando essa rapidez de plantio do milho, eu acredito que essa migração vai ser muito, muito pequena, menos de 1,5%. Ou seja, nós vamos ter se o clima ajudar os produtores americanos, nós vamos ter uma produção muito robusta de milho nos Estados Unidos, 406 milhões de toneladas. Isso vai trazer um estoque muito forte de milho lá, e nós precisamos sim da economia voltar a girar para a gente consumir bastante etanol. E no caso da soja, não é uma produção fantástica norte-americana, as projeções não são para isso, mas devido ao estoque, devido a essa relação comercial tensa, que eu acredito que vai ficar tensa ainda, comunga com o que eu te falei agora há pouco. Precisamos de um problema climático lá para a gente ter números de soja nos Estados Unidos, cotações de soja nos Estados Unidos, bem acima de 10 dólares, 9,50. Fora isso, eu não vejo Chicago romper 9, 9,20, não.
Muito bem. Enio Fernandes, meu caro, muito obrigado, viu, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, e volte sempre, Enio.
É um prazer. Muito obrigado pelo convite. Espero bater mais papo com vocês. Um grande abraço, uma grande semana a todos.
Grande abraço. Até a próxima. Está aí Enio Fernandes, Terra Agronegócios, falando com a gente direto lá de Goiás. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Como eu disse, um dia positivo para as negociações, e você confere comigo na tela. Olha o julho subindo quase 14 pontos, fechando a 8 dólares e 47 centes por bushel. O agosto, 8,48, 12,25 de alta. Setembro, 8,49, 11,25 de alta. E o janeiro de 2021, 8 dólares e 58 por bushel, com alta de 10 pontos. Vamos ver o milho, também positivo, mas os ganhos um pouco menores aí. Julho ganhou um ponto, fechou a 3,19. Setembro ganhou um ponto mais 25, fechando a 3,24. Dezembro, 3 dólares e 34 por bushel, também ganhou um ponto mais 25. E o mesmo ganho para março de 2021, que fechou aí a 3 dólares e 46 por bushel. E para finalizar, o trigo. Para julho, 5 dólares e 6 por bushel, o trigo caiu 2 pontos aí no primeiro vencimento. Setembro, 5 dólares e 10, caindo 2 pontos mais 25. Dezembro, 5 dólares e 19 por bushel, 1,75 de queda. E o março de 2021, 5 dólares e 27 por bushel, queda de 1,5 ponto. São os números de fechamento do mercado. A gente fica aqui com as informações de Chicago, as expectativas para os preços aqui no Brasil, enfim, as influências que podem fazer as cotações se movimentarem. Tudo isso a gente está de olho para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.